Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos!
Ontem eu e meu esposo estávamos no culto e nós, no final do culto, estávamos lá conversando com um conhecido nosso, o Márcio, e ele nos indicou o filme 100 Metros, que tem na Netflix. E a gente conversou de outros assuntos, mas ele indicou o filme porque ele viu que eu recente comecei a correr e o filme fala sobre corrida, por isso que até ontem mesmo a gente já assistiu o filme e indico que você assista logo depois de ouvir isso também, recente, né? E nada é por acaso, né? Essa conexão ali com ele, eu tenho certeza que não foi por acaso, porque a gente precisava assistir esse filme para ter algumas viradas de chave. E sobre o que esse filme fala, resumidamente? É a história de um empresário que, após o diagnóstico de esclerose múltipla, mesmo assim ele não aceita esse diagnóstico, que dizia que ele em pouco tempo seria capaz de nem caminhar 100, 200 metros, e ele se propõe a treinar para fazer uma Ironman. E ele de fato faz essa Ironman. Eu estou contando aqui porque isso é a sinopse do filme. Vejo que você já sabe que é o que acontece, mas o filme ele fala de todo esse, ele mostra todo esse processo, né, entre um lugar e outro. E é muito emocionante porque é uma história real. É Ramon Arroyo, o nome do personagem assim na vida real ali, né? E é muito emocionante ver que de fato isso aconteceu. E assim, por que que eu estou trazendo isso aqui pra cá, né? Falando sobre esse filme, o que que isso aqui tem a ver com a sua vida financeira? Para mim, uma das coisas que ficou mais forte, assim, eu fiquei muito emocionada, muito pensativa, eu e meu marido, assim que a gente terminou de ouvir, de assistir o filme, porque ali a gente viu o quanto realmente a nossa mente manda muito. O quanto o que a gente pensa sobre a gente, as decisões que a gente toma a respeito da gente, contam muito para os nossos resultados. Que na verdade não é a nossa condição que nos define. Eu sempre falo isso. Viva por decisão e não pela sua condição. É a decisão que manda e não a condição. Porque, fala sério, esse homem tinha condições físicas? Ele não tinha condições físicas para conseguir concluir essa prova. De forma alguma. Gente, uma Ironman, sabe o que que inclui nessa prova? São 3,8 km nadando, 180 km de bike. E para finalizar, 42 km de corrida, tudo isso um seguido do outro. Humanamente, seria possível isso acontecer com uma pessoa com diagnóstico de esclerose múltipla? Não seria. Óbvio, primeiramente existe o fator Deus ali, que eu acredito plenamente que foi uma capacitação divina, porém existe o fator decisão interna desse homem. Esse homem recebeu um diagnóstico e diante desse diagnóstico ele tinha duas escolhas. Ele poderia olhar aquilo e ficar, ó, vida, aos céus, esse é o meu destino, é isso que vai acontecer comigo, dentro de pouco tempo eu não vou estar caminhando mais, vai acabar minha vida, e assim, assim, assado. Ou ele poderia olhar por um outro lado e falar assim, ok, isso foi o diagnóstico que eu recebi. E o que eu vou fazer com isso? Eu não vou deixar isso ditar a minha vida. Eu vou me posicionar e eu vou fazer o que está no meu alcance para minimizar o máximo possível os impactos negativos dessa doença na minha vida. E assim, de fato, ele fez. E é a mesma coisa que eu e você precisamos fazer diante da nossa vida financeira. Porque cada uma de nós aqui começa a vida com, entre aspas, começa a vida adulta, digamos assim, com, entre aspas, um diagnóstico financeiro. Das suas crenças, do seu histórico familiar, das situações que aconteceram ao longo da sua vida, até o presente momento. E aí você pode olhar todas essas coisas que aconteceram, das mais ou menos as piores coisas que aconteceram, e ver isso como uma sentença. Olhar para a tua realidade atual como uma sentença. Olhar, por exemplo, agora finalizando o mês de fevereiro, iniciando o mês de março, e pensar assim, né? Mais um ano que eu tô começando e as coisas continuam ruins. Mais um ano que eu tô vendo que pelo jeito eu não vou conseguir guardar dinheiro. Mais um ano que pelo jeito eu tô vendo que eu não vou conseguir viajar, que eu não vou conseguir me livrar das dívidas. Pois é. O que você tá fazendo agindo assim? Você simplesmente está aceitando a sua realidade como uma sentença, cara! Acorda! A tua realidade atual não é uma sentença. Tu não tá fadada a viver nessa realidade que tu tá vivendo hoje. Por que esse é o raio da realidade hoje? Tá na tua mão a decisão de fazer algo diferente por isso. Tava na mão desse homem não aceitar aquele diagnóstico e se posicionar e fazer algo diferente. Entende? E eu tô aqui, como de vez em quando eu venho, trago um chacoalhão para te acordar, de fato, que existe muito mais da vida. Várias pessoas recebem diagnóstico de esclerose múltipla todos os dias, todos os anos. Mas o que vai mudar o destino dessas pessoas é como elas encaram esse diagnóstico. Esse homem, olha que poderoso, ele não só fez essa prova, como ele fez essa prova 5 vezes. Ele ainda fez, além dessas 5 vezes, ele ainda fez. Não, ele fez. Foi essa prova, corrigindo. Foi essa prova. Depois ele fez mais 5 vezes a metade dessa prova, que ainda assim é muita coisa. Tipo, vamos colocar ali, são 2 km de. Meu Deus. São 2 km de. Tá, metade, vocês entenderam, né? A cabeça aqui tá dando um tilt. Até falar tudo. Mas foi 5 vezes a metade da prova do Ironman, mais 4 maratonas. Um homem com esclerose múltipla que naturalmente, pelo diagnóstico médico, não teria condições físicas, mas na mente dele ele decidiu, queria fazer aquilo. E não colocou desculpas. Então, às vezes tu tá tendo um diagnóstico financeiro hoje todo ferrado. Sabe? Quando pensa no pior possível, tá todo ferrado, não tem grana nem na tua conta, nem previsão de vir mais dinheiro. Você tem um salário baixo, ganha pouco dinheiro, você não tem perspectiva de futuro, não tem perspectiva de viajar esse ano, de trocar de carro, de morar num lugar melhor, nada disso. E aí você pode aceitar isso como uma sentença, querendo colocar desculpinha, contar historinha para você, dizendo: ah, pois é, de onde eu vim, realmente a minha família, todo mundo é assim, por aqui as coisas são mais difíceis, é porque olha só onde eu moro, olha de onde eu vim. Tudo isso é historinha que você está contando, porque você está querendo se proteger. Como assim, Gabi, me proteger? Mas a situação que eu estou é muito ruim. Mas você não está onde você está sem ganho. Ficar onde você está hoje tem ganhos. Quais são esses ganhos, que são os ganhos secundários? Você ganha ficando no conforto, ou você acha que por um acaso é confortável construir uma vida próspera? Ou você acha que foi confortável, por acaso, para esse homem treinar para fazer o Ironman? Pelo amor de Deus, óbvio que não foi confortável. É extremamente desconfortável. E é justamente enfrentando esse desconforto que existe o crescimento. É justamente no desconforto que existe o crescimento. E aí você acaba ganhando, ganha o conforto, ganha a atenção das pessoas ao teu redor, que isso aí é um ponto muito chave, porque muitas pessoas continuam num posicionamento de vítima diante desse diagnóstico, porque daí todo mundo fica passando a mãozinha na cabeça. Aí olha pra você, ai, tadinha, né? Olha só, olha a situação dela, olha de onde que ela veio. Ainda tem, não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ai, e ainda é mãe solteira e ainda tem filho para cuidar. É, realmente pra ela é mais difícil. Gente, eu tô dando só um exemplo, tá? Isso aqui não foi individual, foi só tipo coisa que eu vi, que me veio na cabeça. Ou porque ela tem um problema de saúde. Nada pode ser justificável. Nada. Não aceita, porque vitimismo é coisa de quem não quer construir uma vida abundante. Não combina, não combina construir uma vida próspera e abundante com vitimismo. Para você construir uma vida próspera e abundante na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, você vai precisar de consciência, de intencionalidade, de desconforto, de dor, de tudo isso. Vai ser necessário que isso aconteça. E vai e isso. Se não acontecer, você não vai crescer. Simples assim. Vai precisar de um protagonismo. Vai precisar sair dessa posição de que as pessoas te enxergam como coitadinha. Entendeu? Olha, Denis, o que aconteceu? Eu vou fazer dar certo. Eu não tenho plano B para minha vida. Não tem outra opção a não ser dar certo, a não ser prosperar, a não ser avançar. E como eu falei, construir uma vida próspera dá trabalho. Essa frase, quem fala muito, que eu aprendi com ela, é a Vivian, uma psicóloga que eu admiro muito, faz parte da comunidade dela, inclusive. E não tem como construir uma vida próspera tendo um desejo apenas. Não é só um desejo que vai construir uma vida próspera. É consciência, intencionalidade, é posicionamento, é decisão e é agir de forma coerente com a decisão que você tomou. Já falei em outros momentos em que eu vim de uma realidade comum e que eu estava, vamos dizer assim, pelo meu histórico, fadada meu destino, se eu não me posicionasse, seria o quê? Seria uma vida medíocre. E eu não vou nem dizer uma vida mediana, uma vida medíocre. Porque para mim, viver aquém do potencial que Deus colocou dentro de mim para viver nessa terra é viver uma vida medíocre. Deus tem sonhos, tem projetos, tem vários presentes, várias bênçãos para me entregar nessa vida. E eu ficar aquém por causa do medo? Medo de enfrentar o desconhecido, medo de enfrentar o desconforto, medo de enfrentar a dor para viver o extraordinário? Eu ia viver uma vida medíocre. Mas eu, ao expandir meu nível de consciência, falei que não tem mais na vida para mim. Tem mais. Eu não vou aceitar menos do que o melhor. Direto, eu olho para trás, a gente está em algum lugar, por exemplo. Vai numa loja de decoração e aí vê uns móveis bem lindos, sofá. Ou a gente passa pela frente de uma casa muito bonita, na frente de um carro muito bonito. Eu olho para ele e falo assim: Mô, sinto muito em te dizer, nós não temos outra opção a não ser ficar muito ricos. Eu ainda brinco com ele. Por quê? Porque nós nascemos para. E nós merecemos desfrutar disso também. E aqui cada um consegue definir qual é o nível de prosperidade para você. Mas esse aqui é só um exemplo prático, entende? Então, reflita sobre isso. Reflita sobre isso porque a maior batalha é na mente. A maior batalha é na mente. Você que o tempo inteiro fica acreditando nas vozinhas aí da sua cabeça, acreditando que você simplesmente está fadada a viver aquela realidade que você está vivendo aí até então na sua vida financeira. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Trava essa batalha na mente. Para mim, um dos exemplos mais práticos de que é a mente que controla o nosso corpo, sabe o que é? Crise de ansiedade. Eu já tive várias crises de ansiedade. Graças a Deus, já faz muito tempo que isso tem sido controlado na minha mente, né? Aprendi depois os mecanismos para não deixar mais com que isso acontecesse com tanta frequência como já aconteceu em outros momentos. Mas para mim, é a maior prova de que é a mente que domina o corpo. Porque o teu corpo tá perfeito, tá funcionando bonitinho. Aí a mente ativa algum sinal ali de perigo e aí já pronto, mexe com o corpo inteiro, sabe? Só que é uma mentira da tua mente e o teu corpo reage. E assim você provavelmente tem vivido a sua vida. A sua mente está mandando direções, estímulos e você tá vivendo de acordo com essa mente. E tanto que é forte isso que a própria palavra de Deus fala em Romanos 12, 2. Não se conformem aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como você desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem renovar a sua mente, sem se amoldar, sem tomar a forma. O que que é? Não se amoldar aos padrões desse mundo, não tomar a forma. Imagina uma forma de bolo. Quando eu vou e eu faço um bolo e eu boto numa forma, aquela massa em si não tem forma. Ela vai tomar a forma da forma que eu colocar. Se eu colocar numa forma de coração, vai tomar a forma de coração. Se eu colocar uma forma redonda, vai ficar um bolo redondo. E o mundo, ele tem uma forma de conformismo, de acomodação, de vitimismo, e que daí vai de você entender, eu quero ficar nessa forma? Essa forma vai gerar o quê na minha vida? Nada. Eu vou sair, eu não vou me conformar com isso. Eu vou renovar a minha mente, porque através dessa renovação de mente constante é que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida, que é o quê? Vida em abundância. Vida em abundância. E é isso que eu desejo para sua vida. Eu desejo que você possa experimentar o máximo do potencial de vida que tem aí dentro de você. Eu espero que você possa, todos os dias, estar vivendo, vendo que a sua vida é uma constante evolução, um constante progresso, novidade de vida. A própria palavra de Deus fala que viver com Deus é viver em novidade de vida. A sua vida não deve ser monótona. Não deve ser só trabalhar e pagar conta, pelo amor de Deus. A sua vida precisa de novidade, precisa de vida. Se está tudo parado é porque não tem vida. Se está tudo parado é porque não, se não está tendo progresso é porque não tem vida. Porque onde tem vida existe movimento. Onde tem vida existe movimento. Um rio tem vida, ele tem movimento. Entende? Reflita sobre isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tava conversando com meu marido esse final de semana ainda. Não, foi hoje ainda, a gente caminhando. Eu falando assim, nossa, amor, eu tô muito animada para esse nosso próximo mês agora, porque a gente tem tanta coisa boa que vai acontecer. Num final de semana a gente vai estar com a família assim, no outro a gente vai estar lá com os amigos na casa de praia, no outro a gente vai fazer aquele outro passeio de moto, e no outro e tal, 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 e assim, assim. Muito desfrute, claro, muito trabalho, sim, mas muito desfrute também. Muitas novidades chegando na nossa vida, possibilidades. E é isso que Deus tem para você, mas não vai vir enquanto você ficar na aceitação do diagnóstico financeiro que hoje você enxerga. Ontem no culto, o pastor ainda falou sobre algo muito forte. O povo não entrou na terra prometida porque eles tinham uma visão distorcida sobre eles mesmos. Eles se enxergavam pequenos, não se enxergavam dignos de viver aquilo. Eles olhavam as dificuldades como maiores do que eles se colocavam num posicionamento de vítima. Eles enxergavam os gigantes muito maiores do que eles eram, do Deus que era capaz de fortalecê-los. Entende? E que eles não estavam vivendo pelo que eles criam, eles estavam vivendo por aquilo que eles estavam vendo. Eu sei, gente, eu falo com propriedade porque não acham que eu não tenho problemas que eu enfrento na minha vida. Sim, eu tenho. Graças a Deus. Não são muitos os problemas, glórias a Deus por isso, mas existem porque eu sou um ser humano. Mas assim, eu sei que não é fácil a gente olhar para realidades e enxergar com os olhos da fé e agir em relação àquilo, quando aquilo que tu vê é totalmente incoerente do que aquilo que tu tem de promessa e de possibilidade de viver. Eu sei que não é fácil, porque eu já vivi no momento de estar endividada e que parecia que eu não conseguia enxergar que era possível uma vida diferente daquilo. Mas é nesse momento que é muito importante cuidar da nossa mente, daquilo que a gente consome, daquilo que a gente vê, das palavras que a gente profere, porque eu vou viver pelo quê? Por aquilo que eu vejo ou pela minha fé? Ou pelo que eu estou decidida a construir? E não construir sozinha, mas construir com a ajuda de Deus. Entende? Então, eu estou trazendo esse conteúdo aqui e eu sinto muito, muito, muito de Deus aqui. Sabe, eu estou falando e gravando isso enquanto eu estou andando aqui por dentro de casa, porque eu sinto a presença de Deus aqui enquanto eu estou falando isso, porque eu sei que muitas pessoas precisam ser despertadas. Muitas pessoas estão como se estivesse dormindo, sabe? Está deitada na cama e está ali em coma e está cheio de vida aqui fora. Tá cheio de vida aqui, eu tô aqui tipo assim, ei, acorda, acorda que tem mais da vida do que só isso que tu tá vivendo, acorda que existe uma vida abundante para você desfrutar, qual vai ser o seu posicionamento e para finalizar, qual será o seu primeiro passo, qual será o seu primeiro passo para essa virada de chave acontecer, às vezes esse primeiro passo vai ser o quê? Eu vou começar a cuidar da minha saúde. Eu vou começar a caminhar a partir de amanhã. Eu vou começar agora, hoje, pegar um papel, uma caneta e eu vou começar a anotar todos os meus gastos. Eu vou... Não sei o que vai ser. Se você quiser um caminho mais curto, óbvio, eu tô aqui para te ajudar. Como já falei aqui muitas vezes, tem o meu curso, que é um passo a passo ali, muito objetivo, tanto nessa parte de base, de mentalidade, comportamento, crença, quanto a parte prática de planilhas e tudo mais. Mas comece com aquilo que você puder e tome. Não, você, ó, se você está ouvindo esse áudio aqui, você não está ouvindo isso aqui por acaso. Foi o próprio Deus que te trouxe até aqui para você ouvir esse áudio aqui, tá? Foi Deus, eu não tenho sombra de dúvidas disso. Então, se você está ouvindo, não ouça isso e deixe essa mensagem passar. Ouça isso e tome alguma decisão. Tome alguma decisão diante disso. Eu desejo que tudo isso tenha entrado no seu coração, que você possa refletir sobre tudo isso. E eu quero ouvir de você depois da sua decisão. Se você quiser me chamar no Instagram, me chamar no WhatsApp e falar, Gabi, olha, eu ouvi aquele áudio e aquilo mexeu comigo e essa é a decisão que eu tomei e as coisas agora vão mudar. Eu vou estar aqui feliz da vida para te ouvir.
E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @BordaGabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.